Olá a todos! Neste podcast, estarei abordando o tema a importância da liderança para a etapa de direção. Liderar é, com certeza, uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho. Por meio da empatia, o líder dialogar e esclarecer pontos que podem estar mal esclarecidos, transmitir valores e a missão da empresa, informar a todos sobre a importância que possuem na empresa, de forma a manter os colaboradores sempre informados sobre os projetos e o andamento da empresa. Pois bem, de nada adianta uma grande empresa sem um líder. Este é de extrema importância para a mesma, onde com seus conhecimentos irá dar um norte para os seus colaboradores. Um bom líder é aquele que tem a capacidade de ouvir e delegar as tarefas de maneira que todos compreenderão o que foi passado. Se nesta parte não haver um bom entendimento, comprometerá o trabalho a ser feito. Segundo o site pesquisado contábeis.com.br, ele elenca 15 maneiras de se conhecer um mau líder. Dentre elas, estarei falando algumas. A primeira é a falta de visão. Líderes sem visão fracassam. Eles devem ter discursos que inspirem a equipe. Não podem ter uma visão fechada, já que o trabalho é guiar a empresa por um caminho claro até o objetivo. A segunda é a falta de integridade. Um líder sem caráter ou integridade não durará muito tempo, não importa o quão inteligente ou eficiente ele seja. A terceira, falha demais. Nada acaba com a liderança como desempenho ruim. Ninguém é perfeito, mas líderes que falham demais não são líderes. Empresas inteligentes reconhecem potencial, mas recompensam o desempenho. O quarto é um sabe-tudo. Os melhores líderes têm consciência do que não sabem. Ele não precisa ser a pessoa mais inteligente da sala, mas deve ter vontade de aprender com os outros. A quinta, comunicação fraca. Um líder que não consegue se comunicar direito tem tudo para ficar pouco tempo no cargo. Grandes líderes são bons ouvintes, pensadores fluentes e sabem como mediar uma conversa. A sexta, acha que é o centro do universo. Orgulho em excesso, arrogância e um ego enorme não são boas características para um líder. Verdadeiros chefes assumem culpa e dão crédito. Sétima, não ama o que faz. Empatia, humildade e bondade são traços de uma liderança forte e não de fraqueza. A oitava é um ditador. Os melhores são tranquilos e flexíveis. Os melhores líderes são tranquilos e flexíveis na abordagem e entendem o poder disso. A nona, não tem foco. Uma liderança é menos sobre equilíbrio e mais sobre prioridade. Os melhores líderes são implacáveis para atingir o objetivo. Décima, fica preso na zona de conforto. Bons líderes são focados em inovação e nunca se contentam com pouco. Quem fica estático na zona de conforto nunca levará a empresa para frente. Décima primeira, não se importa com o consumidor. Chefes que não estão por dentro das necessidades do mercado estão perdidos. Líderes bem-sucedidos sabem as necessidades dos clientes e suas reclamações. 12ª, não acredita na equipe. Líderes têm de estar completamente comprometidos com sua equipe. Devem apoiá-la, treiná-la e investir nela. 13ª, não é responsável. Líderes de verdade são responsáveis e tornam sua equipe responsável. Um bom líder não apenas responsabiliza pessoas, é responsável por elas. Criar uma cultura ineficiente. a cultura é importante, mas o chefe não deve fazer dela uma imposição. Deve torná-la atraente. Um líder que cria uma cultura positiva tem mais chances de seguir em frente. E a última, 15ª, não demonstrar coragem. Liderança sem coragem é uma farsa. É preciso coragem para sair um pouco da linha e procurar novas oportunidades. Esses foram os 15 maneiras de conhecer um mau líder pelo site contábeis.com.br. Em contramão a isso, outro site pesquisado é o hportal.com.br, onde ele elenca as principais características de um líder, onde boas habilidades de comunicação. Um bom líder precisa, sem dúvida, saber se comunicar com clareza, objetividade. Isso porque não é possível motivar e instruir outras pessoas sem que haja comunicação entre ambas as partes. Dessa forma, é importante escutar o que a equipe tem a dizer e a falar sempre que necessário. Então, esse site traz bastante informação. Basicamente, é o oposto do que vimos no site anterior. Né? Saber tomar decisões. Um bom líder tem que saber tomar decisões. Outra característica imprescindível: consegue dar e receber feedbacks. Integridade, né? É um bom gestor, é um exemplo para o time, assume responsabilidades, enfim. Passando para uma outra parte, que eu achei bem interessante e vou compartilhar com vocês, é o artigo Aspectos da Liderança nas Organizações Sem Fins Lucrativos, uma pesquisa de campo com líderes dos projetos Tamar e Instituto Ethos. Este foi feito, uma pesquisa de campo, pelos alunos Bianca Laus e Silva, Vanessa Vale de Souza, Rafael de Pereira Lima, da Unifoa, Centro Universitário de Volta Redonda, onde, na página 3, eles abordam, no capítulo 2.2, o perfil tradicional do líder corporativo. Podem ser considerados diversos tipos de líderes, seus níveis hierárquicos, ocupados dentro de uma empresa, pois em cada um desses níveis são encontradas formas diferentes de liderar com determinadas funções a serem desenvolvidas. De acordo com Montana, Charnoff, 2010, página 92, esses níveis hierárquicos são definidos para distinguir modos de tomada de decisões para cada um. São eles: nível estratégico, nível tático e nível operacional. O estratégico, o alto escalão, é aquele onde se determina os objetivos a serem atingidos da organização como um todo, seu propósito e direção. Nível tático, a média gerência, ocupado normalmente por gerentes da organização, que diz a respeito ao desenvolvimento de táticas para realizar as estratégias estabelecidas pelo nível estratégico. O nível operacional, o gestor de primeira linha, líder de equipe voltado para a área de produção de uma empresa, geralmente preenchido pelos cargos de supervisão e líderes de um determinado grupo, que visa prescrever a maneira de como o trabalhador deve ser, de como o trabalho deve ser executado, conforme designação dos níveis estratégicos estabelecidos. Então, com essa descrição, né, os níveis, cada um deles assume uma série de responsabilidades imprescindíveis e competentes para o êxito do cargo. Então, gestão de conflitos nas organizações. Foi o podcast que eu coloquei o link para vocês. E eu achei importante, né, a forma que o podcast analisado contribuiu para a minha percepção, foi que as opiniões, foi que o professor Márcio Silva, com o tema liderança e gestão de pessoas, ele abordou o tema de conflitos, opiniões e ideias diferentes, né, que existem dentro de uma empresa, tanto na empresa como qualquer outro ambiente, até em família. Existe desde o início da humanidade, mas, segundo eles, são importantes para o crescimento. Sempre haverá divergência. E, com tudo isso, né, por fim, dentro do que foi falado pelo professor Márcio Silva, é importante se haver um equilíbrio, né, analisar a situação e buscar uma solução, quer dizer, viável para solucionar os conflitos. Pessoal, no mais, agradeço, espero que tenham gostado do podcast e até uma próxima.